Estamos começando mais um programa. Hoje iremos falar sobre a Wikipédia e sobre um projeto de extensão da Universidade de Santa Catarina que faz esse trabalho de fomento da Wikipédia e do fomento do conhecimento científico dentro da Wikipédia, entre outras coisas também. Hoje, além dos tradicionais colegas, contaremos também com a presença de duas convidadas. Mas antes, se apresente e dê seu olá, Marcos.
Boa noite, bem-vindos a mais um Meia Noite do Século. Vamos falar um pouquinho de Wikipédia e história pública.
Salve, Lucas.
Salve, salve, simpatia. Boa noite, boa noite.
Então, já apresentando a nossa primeira convidada, Ana Carla.
Olá, boa noite, Everson, Marcos, Lucas e a Isa. Meu nome é Ana, eu sou formada em História pela Universidade Estadual de Maringá e participei do projeto como redatora do verbete de Filosofia da História.
E deu o seu oi, Isabela.
Oi, gente, boa noite, meu nome é Isabela, sou graduanda de História da UFSC, mas não sou de Santa Catarina, sou do interiorzão de São Paulo. Conheci o projeto quando eu estava no início da minha graduação, e acabei entrando como redatora do romance histórico.
Então, como as nossas convidadas elas já adiantaram para a gente vai falar um pouco, além da Wikipédia em si, a gente vai falar do projeto e das experiências delas como redatora desses projetos. Bom, então a Wikipédia, na verdade, ela é aquele site que quando você busca alguma coisa no Google vai te dar a primeira resposta. E, na verdade, sim, ela tem esse caráter e essa apresentação bastante simples, mas ela é muito mais complexa e o abastecimento de informação na Wikipédia é muito mais complexo do que a gente pode pensar que é. Mas, em síntese, ela é um projeto de enciclopédia online, né, multilingue e de licença livre. E isso já a gente já pode perceber isso através do nome dela. Esse o Wiki, né, do Wikipédia, na verdade, ele simboliza uma plataforma, né? As plataformas Wiki, elas já são comuns na internet muito antes da própria Wikipédia. Uma plataforma Wiki basicamente é um modo de distribuição aberta de informação, onde as pessoas, como voluntários, né, elas acabam acrescentando sobre qualquer tipo de coisa, assim, né? A Wikipédia tem esse sentido de ser uma enciclopédia, mas as outras wikis têm wiki sobre tudo, assim, tem wiki sobre Star Wars, tem wiki sobre futebol, tem wiki sobre bandas, né? É esse modelo, assim, de um lugar que condensa informação. E a Wikipédia, na verdade, ela tem um começo bastante estranho de se pensar, porque ela não começou para ser o que ela se tornou. Ela se tornou o que ela é hoje no meio do caminho.
Quando falou sobre a pesquisa no Google, é até estranho quando a gente pesquisa alguma coisa e não aparece na Wikipédia.
Não, né? Não existe, né?
Causa um certo estranhamento. Ela se tornou uma enciclopédia universal mesmo, né?
A gente tá falando de enciclopédia, mas, cara, tem muita gente, meu sobrinho, ele não sabe o que é uma enciclopédia, sabe?
Fala que é uma parça.
Pô, você quer me chamar de velho, cara? Beleza, não, assim, eu sou do tempo que a internet não era o que é hoje, não tava, nem existia internet, né? Então, basicamente, a gente dependia de um vizinho que tinha uma Barça ou uma enciclopédia britânica. A gente dependia, e ali tudo aquilo que podia procurar, tu tinha que pegar uma enciclopédia por ordem alfabética e fazer uma pesquisa. Quando tu tinha sorte de acesso a uma enciclopédia ou uma biblioteca, hoje em dia a gente vai no Google, digita, vem a resposta, né? E aparece a Wikipédia ali. Normalmente o primeiro resultado é a Wikipédia, né? E quando não tem o verbete na Wikipédia, que aliás é um termo que vem das enciclopédias, né? É até estranho quando não aparece, para ver como isso se tornou algo do nosso dia a dia, né? Eu vou confessar para vocês aqui, pesquisas acadêmicas, a primeira coisa que eu faço é dar uma olhada na Wikipédia. Vejo o que está escrito, o que tem lá, procuro as referências. Normalmente é um bom caminho para ti, não conheço nada sobre o assunto, vou falar, sei lá, sobre os refugiados armênios na Primeira Guerra Mundial. Ninguém vai saber referência de cabeça disso, né? Tu vai lá na Wikipédia, tu vai achar algumas informações, algumas referências, e ali tu consegue iniciar a tua pesquisa. Acho que esse é o grande ponto positivo da Wikipédia, né? Só que como o Everson falou, isso é a parte aparente da Wikipédia. Por baixo da parte aparente tem muita coisa que talvez não seja tão boa assim, né?
Quando a gente pensa em Wikipédia, a primeira coisa que vem à cabeça, assim, pelo menos pra mim pessoalmente, é professores do ensino fundamental dizendo: não vai fazer a pesquisa usando Wikipédia, hein? Eu vou saber que você usou Wikipédia. E aí aquele medo, né, aquela coisa, e daí tu entrava ali no verbete e, meu Deus, mas parece que tá tão bom isso aqui. Olha o tamanho disso, parece que tem tantas informações, mas não pode usar. Então, acho que é uma memória muito viva, assim, né? E não é uma coisa que ficou no passado, assim, né? Acho que esse estigma, ele permanece, assim, até hoje. Eu acho que é por isso que é tão importante que a gente fale sobre a Wikipédia, pra realmente mostrar, né, que, sim, todo mundo pode editar verbetes na Wikipédia, todo mundo pode colocar qualquer coisa ali dentro, mas isso não significa que é desse jeito que ele vai ficar, né? Acho que é essa parte da história que não é contada, né? Que as pessoas não conhecem mesmo, né? Não entendem como é que funciona, né? Não sabem que existe toda uma equipe por trás que justamente, né, vai ficar ali olhando o que foi alterado, né? Se aquilo ali corresponde com os padrões que a Wikipédia estimula, né, e estabelece. Por isso que projetos como o Teoria da História na Wikipédia são bastante relevantes, assim, né? E os projetos que vão se desenvolvendo a partir dele, né? Vou fazer aqui o Merchan do História na Wiki, que é um perfil, né, construída aí por graduandos da história da UFSC, que debatem, né, um pouquinho desse universo da Wikimedia. Assim.
Bom, e como nos últimos programas a gente conversou um pouco sobre internet, sobre dados, a Wikipédia também está muito relacionada a isso, né, a dados e internet, né, porque é o meio onde ela se propaga. Mas assim, a Wikipédia oficialmente ela foi criada no ano de 2001, Na verdade, a Wikipédia, ela nasceu como um complemento de uma outra página que se chamava Nupédia. A Nupédia, na verdade, era o projeto principal e ela era uma enciclopédia, só que ela tinha uma mecânica de funcionamento diferente. Ela não era uma wiki. Ela seria uma enciclopédia feita por acadêmicos, por doutores, né? E ela teria esse viés de ser mais ou menos na linha do que eram as enciclopédias físicas também, assim, né? Uma coisa porque a enciclopédia física ela era paga, né? Ela não era gratuita. Só que aí, por causa do ritmo acadêmico, você faz um artigo, um verbete, seguindo a linha acadêmica, ele tem que ser comparado por pares, ele tem que ser aprovado, ele tem que ser revisado, e tudo isso demora bastante tempo. Então, assim, no primeiro ano de funcionamento da Nupédia, ela não teve, acho que ela não chegou nem a 20, ter 20 verbetes, né? E foi um processo muito demorado. Então, os criadores da Nupédia, eles tiveram a ideia de criar a Wikipédia, que seria uma forma de pessoas criarem, começarem verbetes e darem continuidade à construção de verbetes de uma forma coletiva, e dali eles extrairiam algo para a Nupédia. Só que aí, por motivos diversos, ela acabou não dando certo, e o que acabou vingando foi realmente a Wikipédia. E aí, em questão também de funcionamento da Wikipédia, ela é multilingüe, e cada idioma, né, cada núcleo da Wikipédia, ela tem a sua certa autonomia também. E disso vão ter várias coisas diferentes, assim, elas seguem os mesmos 5 pilares ali de fundamentação do que é uma wiki, mas também, por exemplo, em alguns países, qualquer pessoa pode publicar um verbete na Wikipédia, simplesmente entrando ali de forma anônima e construindo e seguindo algumas diretrizes básicas. E esse verbete ele já vai estar automaticamente no ar, publicado na internet. Em outros países, você precisa ter um perfil de usuário, e aí você vai cadastrar o seu verbete, e ele vai ser primeiro analisado por redatores da Wiki, né, voluntários da própria Wiki, e depois ele vai ser publicado. Ou ele pode ser publicado, mas ele tem um prazo para análise, e ele pode ser derrubado depois disso. Tem países que têm as duas opções ativas. Então, assim, ela é bem diversificada, até por ter esse papel assim, de construção coletiva. Talvez esse seja o grande ponto positivo da Wikipédia.
Ah, a Wikipédia é aquele lugar que você acha de tudo um pouco, independente do lugar acadêmico ou do status social que você ocupa, né? Eu acho que todo mundo, uma vez na vida, já teve que usar a Wikipédia, seja como para tirar uma dúvida cotidiana, seja para aprender algo novo, ou seja para aprender algo que você já sabe muito. A Wikipédia tem essa proposta de passar uma visão geral. Eu acho que ela foi muito polêmica, não sei se ainda é, mas ao longo principalmente da minha convivência acadêmica, que já foi um espaço muito criticado ainda e estigmatizado, né? Porque é visto como aquele lugar onde qualquer um pode ir lá e colocar qualquer coisa, sendo que não é bem assim. A Wikipédia, ela tem as suas regras, tem o livro de estilo. É óbvio que nem todo o artigo ele tem as fontes necessárias, ele tem a linguagem necessária, mas ela é clara sobre isso. A Wikipédia, ela é clara sobre o tipo de proposta que tem aquele determinado verbete. Quando você entra no verbete e ele não é bom, vai estar escrito lá que ele não é bom. Às vezes é um descompasso das pessoas entenderem qual que é a proposta da Wikipédia, qual que é a linguagem que ela se utiliza.
É muito importante esse ponto. Quando se pensa, né, sobre principalmente disseminação do conhecimento, é uma pauta que cada vez mais ela está sendo cara para historiadores em formação, para professores em formação, porque num contexto sociopolítico, né, em que você não consegue mais ter muita certeza do que é fake news, do que é uma fonte confiável, né? Acho que é um debate cada vez mais intenso, assim, né? Como que você continua fazendo as produções acadêmicas, mas de uma forma democrática, né? A gente pode colocar nesses termos, assim, né? E eu acho que projetos como o Teoria da História na Wikipédia, que pensam uma ampliação do acesso a conteúdos academicamente referendados, é um avanço, assim, né? Acho que uma coisa que é muito importante da gente pensar, né, sobre a Wikipédia. Por mais que existam regras e por mais que todo o conteúdo escrito ali ele tenha que ter referências bibliográficas, né, ele tenha que ser uma fonte secundária, né, que já foi, então, consensuada entre pares, né, nunca pode ser uma novidade o que se posta na Wikipédia. Então, apesar de todas essas questões, a linguagem, ela tem que estar acessível, né? A forma como os verbetes são colocados na Wikipédia é uma forma muito diferente, assim. Então, já começo trazendo esse aspecto da minha experiência, que foi da dificuldade que foi escrever para a Wikipédia, assim. Acho que quanto mais a gente se aprofunda na graduação, mais a gente entra na formulinha da escrita de artigos, né? E entra numa formulinha de parágrafos, um emendado no outro, citando referências o tempo inteiro, utilizando palavras que são muito do nosso cotidiano de escrita acadêmica. E na Wikipédia isso não existe. Todas as frases, elas têm que ter os fatos, elas têm que ter as pessoas, elas têm que conseguir, num parágrafo, sintetizar todo um capítulo de um livro, e isso tem que estar fácil. Porque é muito importante quando vocês falam que a Wikipédia, ela é um ponto de partida, né? Então, para quem olhar ali, a pessoa não tá ali atrás de referências, ela tá ali atrás de um parágrafo que vai resolver a vida dela para ela conseguir seguir o objetivo, né? Então, acho que esse é o aspecto que é mais desafiador, assim, né? Acho que é onde a gente mais tem dor de cabeça. Eu tava como redatora, né? Então, eu não fiz parte da revisão, porque contando um pouquinho sobre a experiência estrutural, assim, digamos. A estrutura do projeto, ela tinha os redatores, né? Que, no caso, a Ana foi redatora, eu fui redatora. Mas também tinha as pessoas que trabalham no projeto, como a Flávia, o Bonaldo e o pessoal que tava enquanto bolsista no projeto. E a principal tarefa deles era revisar o que a gente produzia. Porque justamente, para você destacar um verbete, ele tem que estar o mais didático e o mais enciclopédico possível, né? Então, teve todo um trabalho ali por trás, e é um trabalho de bastante tempo, de bastante análise mesmo, para que justamente não saia acadêmico, entende? Acho que esse é um aspecto muito interessante.
É uma atividade ali que envolva pesquisa na internet e seja apresentada no ambiente escolar, isso me levanta sempre a questão de como o nosso ensino ele é muito deficitário, né? Como ele não te ensina, por exemplo, a produzir um trabalho acadêmico dentro do ensino fundamental, do ensino médio, mas ele também não te deixa utilizar aquela a margem, por exemplo, da Wikipédia, né? Que tá lá atrás, alguns anos atrás, até poderia ser mais válido, porque ela tinha margens de manobra muito mais amplas, né? Era muito mais fácil de tu criar e editar um verbete lá do que é hoje em dia, né? Essas regras, elas foram sendo polidas, foram sendo construídas e foram se desenvolvendo, né, com o passar do tempo. E aí acaba, eu tinha uma professora também que ela falava, ah, não venha com artigo de Wikipedia, Wikipedia nunca quis isso aqui, porque isso aqui é técnico, o negócio é acadêmico. Então, tipo, aquilo ali, ela também pode te servir muitas vezes, se não, claro, como uma referência acadêmica ou técnica, mas às vezes como um trampolim para isso, né? O Marcos falou, ah, eu não sei nada sobre o assunto tal. Eu vou lá ver quem fala sobre isso, que referências tem sobre isso, e a partir dali eu vou desenvolvendo. Isso, claro, nós temos uma formação técnica acadêmica, a gente já tem essa malemolência, né, para trabalhar com isso. Mas isso deveria também ser muito levado para as escolas, né, para o ensino básico, especialmente.
Lucas, essa tua fala e a fala delas também, quando falam no estigma sobre a Wikipédia, né, me leva a pensar sobre a validação do conhecimento. Sempre se teve muito a ideia de que na internet é meio que uma terra de ninguém. E a gente sabe que não é. Quem ouviu os nossos últimos programas que a gente falou sobre redes sociais e sobre dados, a gente sabe que a internet não é uma terra de ninguém. E aí, no caso da Wikipédia em específico, é pensar assim, como que o conhecimento dentro dessa enciclopédia, que eles se vendem como uma enciclopédia livre, né, como que esse conhecimento é validado? Eu acho que, como tanto a Ana quanto a Isabela trabalharam com isso, elas vão poder ajudar a gente a mostrar como é feita essa validação do conhecimento dentro da Wikipédia, né, como funcionam essas ferramentas dentro da Wikipédia. Porque eu imagino, penso, que esse estigma que tem seja o estigma do professor acadêmico, né? Que aí, até certo ponto, eu concordo. Como eu falei, tu pode usar a Wikipédia como um start, um ponto inicial para ti não sair do nada, do limbo do zero, né? Para ti ter um mínimo, nem que seja para ver a data do acontecimento que tu vai trabalhar em cima. Tá? Que eu já falei aqui, eu como historiador sou um péssimo historiador, na visão de alguns, porque eu não mal lembro de datas exatamente. Até hoje eu confundo a data da Revolução Francesa, por exemplo. A Isa concorda comigo. E já para o ensino fundamental e médio, para o ensino básico, vamos colocar assim, por que que uma enciclopédia, vamos voltar no tempo aí, por que que a Barça ou a Britânica tem validade? Ah, passaram por um tratamento editorial, passaram por uma editora, tem pessoas que revisam isso e aquilo. Bom, mas a Wikipédia, ela também passa por revisão, né? Por que que a gente ainda se tem esse estigma com a Wikipédia, se ela também tem ferramentas de validação do conhecimento? Acho que essa é a grande pergunta.
E assim, né, Marcos, a gente que está envolvido dentro da pesquisa acadêmica ou dessa área aí, a gente vai ter algumas noções de sítios, de sites, de campos de busca, onde a gente vai poder realizar essas pesquisas mais facilmente, mais, vamos dizer assim, corretamente, num âmbito acadêmico, vamos dizer assim. Mas o cidadão comum, que não está envolvido nessas questões ali, que vai ter que produzir um trabalho acadêmico, uma coisa assim, ele muito bem pode se apropriar dessas informações, claro que desde que elas tenham fundamento, elas tenham base, sejam bem produzidas, né? E não há um problema nenhum quanto a isso, né? Claro, se o cara é um profissional da área, ele vai ter que trabalhar com a sua fonte de dados, a sua fonte de base técnica própria. Mas de restante, nada te impede de fazer isso.
Deixa eu voltar para a enciclopédia tradicional. Um historiador não ia usar como referência a Barça. É essa lógica que a gente tem que ter em mente. Se é um conhecimento especializado, ele vai demandar uma outra forma de construir esse conhecimento. Não é o caso da Wikipédia.
E aí que a gente deve evoluir no debate. Não é a questão da informação em si, porque a informação que está disponível na Wikipédia, de certa forma, a gente pode equiparar ela com a informação que a televisão passa para as pessoas. Não é questão de você pegar aquela informação e simplesmente aceitar como a verdade. Você tem que comparar ela com outras narrativas e tem que verificar as fontes dela e verificar se tem alguma... um objetivo por trás de quem está propagando aquela opinião. Eu sei que tem exemplos do projeto, por exemplo, História na Wiki, eles têm uma página no Twitter e que eles fazem lá fios, né, as threads, com disputas nos verbetes, porque também tem isso na Wikipédia. Você tem a primeira página com a informação, mas você tem a página de discussão também, que você pode ver quem editou, o que essa pessoa editou, se alguém contrapôs essa edição que a pessoa fez. E a gente citou isso no nosso episódio de movimento separatista, a gente citou que o movimento separatista do sul do Brasil, ele tem esse verbete na Wiki, que tem, se você for na página de discussão, ele tem um debate acontecendo ali, de pessoas adicionando informação e sendo verificadas ou não, essa informação sendo verificada ou não, ela é mantida ou excluída, ou ela é modificada também, né? Ela é construída de uma outra forma. Mas então, para falar do projeto também, então ele é um projeto, ele foi criado pela professora Flávia Varela, que hoje é professora da Universidade Federal de Santa Catarina, e ela tem como coordenador ali, parceiro do projeto, também o Rodrigo Bonaldo, que são dois professores na área de teoria da história.
Só fazer uma pequena correção, eu não faço parte do História na Wiki. Da História no Wiki é o projeto da Isa, do Lucas e do Pedro, né, Isa, se não me engano. Eu fiz parte do Teoria da História na Wikipédia, que é da professora Flávia e do Rodrigo. O História no Wiki é um spin-off do Teoria da História, é isso.
Só falar também que esse projeto, ele faz essa ligação do ensino acadêmico com a comunidade, né? Ele é classificado, né? A Isabela até já mencionou aqui pra gente que ele já terminou, né? Ele é um projeto que ele teve um objetivo e ele alcançou esse objetivo. Ele tá finalizando algumas coisas ainda, mas como um projeto de criação de pesquisas novas, por enquanto não tem nada em mente ainda, né? Até porque ele teve um bom rendimento, assim, a gente vai mencionar, né? Todos os, não sei se todos, né? Mas a maioria dos verbetes, eles foram destacados pela Wikipédia como verificados, como eles atendem todas as normas de construção de verbetes. Mas também, assim, ele é um projeto de extensão. E o que é um projeto de extensão da universidade? Ele é justamente isso, é pegar esse conhecimento que é produzido dentro, que é produzido ou debatido dentro da universidade, e ele ser disponibilizado para a comunidade de alguma forma. E as universidades, todas elas, toda universidade, ela tem que fazer isso, né? Ela tem que ter algum projeto de extensão para ela ser classificada como uma universidade. E a Universidade Federal de Santa Catarina, ela tem vários projetos em várias áreas diferentes. A gente pode falar, assim, como o começo da Nupédia era o objetivo ter pessoas acadêmicas produzindo conteúdos, vocês, de certa forma, vocês não estão concretizando esse objetivo de produzir conhecimento acadêmico. E aí eu peço para vocês responderem como que é esse procedimento, como é que é a pesquisa.
Vou falar sobre a minha experiência com o Filosofia da História, né? Eu acho que o Filosofia da História, ele foi um dos verbetes com mais desafios, digamos assim. Porque é uma área extremamente complexa, com uma literatura muito, como que eu vou falar, muito confusa, muito densa, né? Como que você vai explicar Hegel em 3 linhas e ser didático o suficiente, sabe? Sendo que eu, uma mera graduanda, não entendi muito bem o que estava acontecendo. Então, acho que uma das minhas maiores dificuldades dentro do Filosofia da História foi conseguir ler tanta coisa e tanto conteúdo, conseguir processar eles e traduzir eles em uma linguagem mais acessível, de uma forma que também não deixasse aquilo banal, aquilo simples demais, ou no sentido de ser superficial e não corresponder verdadeiramente com o que aquela filosofia tá passando, né? É um verbete denso, enorme, tem mais de 200 referências. Acho que é um dos maiores que a gente produziu. A gente, em algum momento, a gente teve até uma dificuldade, porque tem um limite de dados que você pode colocar, né? Você não pode também fazer um negócio muito grande que ninguém vai ler, acaba perdendo o propósito. Mas essa foi uma das minhas dificuldades com a redação do Filosofia da História. E eu achei interessante que quando vocês colocaram sobre a disputa de memórias dentro da Filosofia da História, porque acaba sendo um pouco disso às vezes também. A gente tem sempre que fugir para a gente conseguir passar uma visão mais ampla, mais geral e que seja mais íntegra mesmo. E se você entrar em páginas de discussão de verbetes mais extremos, por exemplo, do Karl Marx, você vai ver uma luta política, uma luta de memórias enorme. E eu acho que essa defesa do seu ponto de vista, ela vai se seguir em qualquer verbete, ou qualquer assunto, qualquer tema. É claro que um vai ser mais atenuado com, de acordo com o outro. Alguns são mais políticos, né? São mais latentes. Então, e esse também é um dos critérios, né? Tem uns critérios para o destaque. Eu acho que a Isa falou um pouco da questão de ser uma linguagem acessível, né? Não adianta você passar ao pé da letra o que você leu em um artigo acadêmico, com palavras extremamente rebuscadas, conceitos embaralhados, com uma linguagem que ninguém entende. Você tem que fazer uma tradução, de uma certa forma, para uma linguagem mais acessível, para um português que seja uma linguagem mais fácil para as pessoas entenderem, né? Porque tem todo tipo de pessoa vai acessar o verbete, né? De diferentes escolaridades. Esse é um dos critérios, o critério de fontes também, né? Tem que ter fontes confiáveis, e isso significa principalmente fontes acadêmicas, artigos, livros, capítulos de livros, que são as chamadas fontes confiáveis. Você também pode fazer e referenciar, por exemplo, páginas da web, mas dificilmente isso vai ser um ponto positivo para você destacar o verbete, né? É o intuito de qualquer. É o modelo ideal do verbete, que ele seja destacado, porque ele segue a esses padrões mínimos, né, de destaque. Além disso, também o artigo deve ser estável, né? Outro critério, segundo critério, para ser um verbete destacado, um verbete excelente. Isso significa cai justamente na questão que a gente falou da disputa de narrativas, né? Ele não pode ficar, né, oscilando muito. Acho que por isso que passar uma imagem mais polida do assunto, né, dar uma introdução das diferentes perspectivas sem necessariamente defendê-las, é um ponto tão importante pro Wikipédia, né? Também entra a questão de vandalismos, né, nas páginas, ou editar pela zoeira da zoeira, que tem, né, esse tipo de coisa na internet, né? A gente sabe que tem a gente corre esses riscos. E também imagens, é o outro critério, o terceiro critério, no caso, tem que ter pelo menos uma imagem relacionada com o tema. E eu acho que isso cai muito na questão estética, né, do verbete, mas também é uma questão de ter um tipo de relação com aquilo que seja mais didático, seja mais lúdico. Se você entrar no Filosofia da História, foi um quiprocó pra gente arrumar as imagens, porque é um tema extremamente abstrato, né? Então, o que a gente vai colocar ali no meio? A gente acabou colocando algumas coisas, fazendo uma relação ali, dando os pulos. O quarto critério seria, ele deve ser completo sobre o assunto em questão, que entra naquela questão de você abordar de um jeito abrangente as coisas que sobre o assunto, né? Acho que um dos assuntos que aqui cabe a gente falar no Filosofia da História, e talvez, né, no nosso conhecimento em geral, é a questão de depender demais de uma literatura europeia. Nem sei se eu posso falar europeia, porque são países muito específicos, né? A filosofia analítica, que tem a ver com a literatura anglo-saxã, os italianos, alemães e franceses, com as literaturas mais estruturalistas, continentais, especulativas. E como a gente foge disso, né? Sendo que até mesmo dentro da academia, a maior parte da nossa literatura é sobre isso. Vem desses caras, homens, né, brancos, é muito difícil fugir disso. Mas ali no Filosofia a gente conseguiu fornecer bastante visões. Particularmente eu gostei muito, porque eu conheci coisas que eu não conhecia. E a gente acabou, assim, conseguindo fazer. Tanto é que a gente fez tem uns artigos secundários, né? E um deles foi a biografia do Dispatch Chakrabarty. E hoje a Wikipédia lusófona tem o artigo mais completo sobre o Dispatch Chakrabarty, melhor que o dos ingleses, inclusive. E foi bem legal, assim, a gente conseguiu trazer algumas concepções de tempo da filosofia chinesa, a gente conseguiu trazer da filosofia da história indiana. E acho que essa é uma questão também para outros verbetes, não só para filosofia da história. Que é passar uma visão mais ampla e mostrar que, né, não. A gente sabe que não é só aquele, o cânone que a gente estuda, né? Hegel, Kant, Vico, Marx, Walter Benjamin, não são só esses nomes que falam sobre filosofia da história, muito pelo contrário, eles são extremamente condicionados, né, de um contexto específico, do contexto de debate deles, que já trabalhavam com alguns conceitos, já tinham uma tradição filosófica bem específica, e a gente tem sim que procurar coisas para além disso, né? O quinto critério é deve ter uma wikificação perfeita, sem falhas, e isso fica residente mais à questão técnica, à questão que a Isa falou da revisão, as referências, os negritos, os sublinhados, que é uma questão importante para o verbete ser mais legível, para ele ser mais acessível, mais compreensível, não ficar uma poluição visual. É a questão das ligações internas também, que é, sabe quando você entra assim num verbete, daí tem um link que redireciona para outro, só que ele tá vermelho, ou seja, não adiantou nada. Isso não pode ter em um verbete destacado. Todos os verbetes secundários que a gente chama têm que ser completados. Então, o The Filosofia da História, a gente fez várias biografias que não tinha, a gente traduziu. Muitos a gente fez verbetes secundários como a Filosofia Especulativa da História, a Historiologia, e entre outros, a gente fez bastante, também foi um trabalho exaustivo. E o sétimo critério seria a questão das referências e da bibliografia. Quando a gente começou a escrever, eu lembro que os professores falaram que todo final de parágrafo tinha que ter uma fonte, tinha que ter uma referência. Não pode ficar sem. E a gente construiu justamente assim. Todo parágrafo tem pelo menos duas referências. E tem que ser uma referência exata. Tem que ter o nome, o ano e a página. Então, a questão das referências, ela é bem rigorosa e é o essencial, é o básico do básico para você ter um verbete destacado.
Nessa tua fala de agora, assim, a gente está comentando aqui de que, só em relação primeiro aos hiperlinks ali, né, que você comentou, que das páginas complementares, né, você não necessariamente tem que construir, né, essas páginas complementares, você pode utilizar as já existentes. Isso tudo pelo próprio sistema da Wikipédia, né? Ele é bem intuitivo nisso, né? Só que assim, e aí, até então essa tua explicação até agora da construção de verbete, eu só fico pensando, cara, isso é muito difícil, né? Apesar de que a ideia de que todas as pessoas, qualquer pessoa pode construir um verbete, eu acho que não é qualquer pessoa que pode construir um verbete da qualidade de um verbete que vocês estão mencionando, que vocês participaram, apesar de que, né, vocês fizeram isso com uma certa orientação, uma ajuda também, mas, de certa forma, assim, a gente está falando que o projeto todo, né, a Wikipédia, ele justamente vai nessa linha de simplificar, né, essa informação densa. Só que, ao mesmo tempo, se você quiser construir algo de qualidade, você precisa desse conhecimento denso, né? Para ter aporte, né? Todo um aporte metodológico para construir, por mais que seja diferente a metodologia da Wikipédia do que seria a construção de um artigo científico, de uma tese, mas, mesmo assim, ela tem esse rigor, que também ele não é simples, né?
O seu relato, ele diz muito sobre o que é o livro na Wikipédia, né, assim, porque, tá, beleza, uma enciclopédia livre, ok, qualquer pessoa pode ir lá editar, mas, de novo, se existe uma série de critérios e que, em vários momentos, esses critérios, na verdade, eles são uma disputa entre as pessoas que constroem a Wikipédia, como é a questão das páginas de discussão, a questão do livro, ela fica um pouco difusa, né? Assim, eu não sei se vocês chegaram a ver que essas semanas atrás, acho que foram 2 semanas atrás, começou uma discussão sobre barrar a edição por IP na Wikipédia, né? E aí isso foi bastante criticado, assim, até o pessoal da Wikimedia Brasil, não lembro se é esse o nome direitinho da fundação que cuida da Wiki aqui no Brasil, uma das pessoas que trabalha lá falou assim, coisas muito pesadas, né, criticando isso por conta da limitação mesmo dos acessos à plataforma, né? Então, assim, eu acho que é muito comum a gente ouvir relatos assim, direto, as pessoas me chamam e falam, putz, fiz um trabalho muito bom na Wikipédia e daí não consegui, assim. E claro que na maioria das vezes é porque a pessoa não se atentou a diversos detalhes, assim, né? Mas também tem muitos momentos em que você tem que brigar muito mesmo, né? Esse próprio momento de destaque, né? Que é quando você produz o verbete, você posta ele e aí tudo certo, ele se mantém na página e aí você submete ele para que ele seja colocado aí como um verbete destacado, né? Que é um verbete que vai aparecer na página principal da Wiki, ele vai ter um peso atribuído a ele, né? Enquanto referência. E nesses momentos a gente vê muitas sessões, assim, por exemplo, ali quando a Ana falou, né? Sobre a importância que foi no Filosofia da História tentar tirar um pouco o foco dessa Europa Central, né? Quando a gente começou a escrever o romance histórico, a nossa principal dificuldade foi pensar como não fazer uma divisão dentro do verbete por países. Por que isso? Porque na hora do destaque, organizações de verbete que colocam países tendem a ser muito criticadas porque o argumento é, colocou a Noruega e por que não botou também a Polônia? E isso tende a ser um ponto negativo na hora do destaque. Então, assim, para além do que a gente já mais ou menos conhece ali sobre as regras da edição, tem muito mais minúcias que entram também nessa disputa na hora das publicações, né? E, assim, quanto mais polêmico é o tema, mais difícil é, né? Quanto mais você mergulha no ambiente da Wikipédia, mais você percebe o quão louco é, assim.
Rinha de editor.
Uma brigalhada, assim. Acho que devia ser mais ou menos esse o subtítulo da plataforma, sabe? Assim, brigando na internet.
Se me permite, observando a fala de vocês, a Wikipédia é só mais um site da internet onde a gente vê todos os problemas da internet se repetindo, né? E aí, como digamos assim, é um ponto de referência, vamos colocar assim, por se tratar de uma enciclopédia, talvez lá acaba atraindo ainda mais o foco dessas discussões políticas que a gente vê hoje em dia, né? Ah, marxismo cultural, que a gente sabe que é um devaneio de gente surtada. Isso vai parar na Wikipédia. Por quê? Não, mas... deixa eu falar uma coisa que vai fazer tu chorar agora, Isabela. Tu tava rindo, agora tu vai chorar. O Itamaraty fez palestras falando sobre marxismo cultural. É só tu ver quem é que tá controlando o Ministério das Relações Exteriores. E aí um órgão como esse fazendo palestras sobre esse assunto. Quando eu tava na UFSC, não sei se vocês lembram, Everson, Lucas, eu não sei se a Isabela já tava lá, resolveram fazer aquela palestra sobre Holodomor, a fome na Ucrânia, e conseguiram um espaço dentro da UFSC, sabe? Pra, claro, não foi no CFH, onde tem o curso de História. Ou seja, um viés de pensamento, uma narrativa de mundo, uma visão de mundo que bebe de um anticomunismo e que cria essa narrativa para organizar a realidade. E o que vocês estão me passando, que eu percebo, é assim, a Wikipédia é só mais um campo dessa batalha, né?
Ainda em cima disso aí mesmo que tu falou, né, Marcos, a gente viu isso aí se ampliar para dentro da esfera institucional, né, de maneira muito grande. Teve pessoa incapaz, sei lá, de abrir uma porta, se elegendo para a Assembleia Legislativa de Santa Catarina e fazendo exposição também sobre vítimas do comunismo e coisas do tipo assim. E aí que a gente vê como que é importante a gente ter essas formações de base, né? Como que é importante essa informação pública, essa produção de conhecimento público tá sendo externada e tá sendo bem produzida, bem feita, essa disputa continuar sendo bem travada para que essas pessoas que induzem esses mal-caratismos mesmo, elas não têm como dizer assim, ah, eu não sabia, eu não li, eu li atravessado. Não, você pode muito bem, às vezes, abrir uma Wikipédia ou abrir uma outra página ali de conteúdo popularizado, digamos assim, na internet, onde você vai poder encontrar uma coisa técnica, um dado real da materialidade que te impede, né, de tomar essas ações. Aí a gente vê novamente, né, como que essa virtualidade ela pode ir se manifestando na prática.
Vocês querem falar sobre a neutralidade nos verbetes?
Ixi, será que eu quero falar sobre isso? Ai, então, igual a Isa estava falando, né, hoje com essa questão da fake news, do debate de verdades, de realidades, fica cada vez mais difícil a gente, enquanto historiador, porque a história, pelo menos eu acho que eu julgo as ciências humanas no geral, não é sobre uma verdade exata, não é sobre uma verdade pronta e acabada. Não é como se a história existisse em si e a gente fosse lá desvendar, levantar um véu mágico e pronto, é isso, isso. E acabou, e isso tá certo. A gente sabe que a gente também tem as nossas dificuldades de construção do nosso conhecimento. A gente tem as nossas dificuldades. Então, dentro do lugar de falar enquanto historiador, enquanto licenciado em história, falar de uma neutralidade, falar, né, eu particularmente, eu não vejo motivo nenhum pra gente buscar uma objetividade. Pra mim isso é resquício de achar que a ciência e o conhecimento possível vem das ciências exatas, vem de coisas duras, verdades acabadas. Julgo que nem mesmo as ciências exatas são assim mais. Acho que no final das contas as nossas disputas são sobre ética, são sobre o que a gente acha que é certo e que é errado, e eu não vejo problema nenhum com isso, mas eu tô falando do meu ponto de vista, né? E quando você transfere isso para uma página pública como a Wikipédia, aí fica mais difícil ainda, né? Porque você tem que limitar muitas partes do argumento, das defesas que você está fazendo ali, do que você está expondo, porque tem que ser acessível. Você não pode cair dentro de um argumento estritamente científico, né? Como é feito em conjunto, uma coisa que eu acho que auxilia essa questão de entrar em um campo mais de fora, assim, é que é feito em conjunto, né? Eu e o Vitor, nós somos os redatores principais, apesar que eu acho que a Flávio e o Rodrigo também escreveram, né, editaram algumas coisas que foram precisas, mas eu e o Vitor fizemos a parte bruta, né? Então, e a gente tem visões, assim, bem diferentes. Ele pesquisa filosofia analítica, né, que é uma certa visão da filosofia da história, e eu sou um pouco mais tilelê. Eu pesquiso uma filosofia da história mais ligada à metafísica e essas questões. Então a gente conseguiu fazer um contraste bem legal de visões, a gente discutiu muito. Todo mundo deu ideia, todo mundo deu opinião, né, nas reuniões, não foi só eu, o Vitor, a Flávia e o Rodrigo, né? O Pedro também estava presente, a Isa, a Dani, então todo mundo deu a sua contribuição e depois teve as revisões, né? Depois que a gente escrevia, outra pessoa ia lá e tudo mais. Daí, a gente sempre teve um diálogo muito aberto, então, ó, acho que aqui você tá puxando um pouquinho pra sua área, você tá fazendo uma defesa do que você acha que é certo. Que facilitou, né, no caso da minha experiência, ter uma visão, assim, mais global da coisa, foi que o projeto foi construído em conjunto, assim. Então a gente teve, assim, a gente passou por um processo bem extenso de revisão. O projeto começou em março do ano passado, então foi mais de um ano de trabalho em cima do verbete.
Eu acho que talvez, mas eu vou tentar ser bem breve. Realmente, assim, acho que como a Ana colocou, é uma coisa que é muito estranha pra gente, né, enquanto estudantes de ciências humanas no geral, assim, né? E é uma coisa que a própria Wikipédia falha e sempre vai falhar, né? Porque objetivamente, né, não tem como a gente ter esse ponto de vista neutro, né? Assim, eu acho que no que tange a escrita do verbete em si, é uma coisa que eu e o Pedro, a gente vive se repetindo um pro outro na escrita do romance histórico. É a coisa do, você tem que dizer quem é que tá afirmando isso, porque quem tá afirmando isso não é você. E aí colocar, para fulano de tal Pereira da Silva, o romance histórico é X, Y e Z. Então, assim, é por meio da escrita que a gente consegue se esquivar um pouco disso, assim. Mas é lógico que nunca vai dar para ser 100% neutro, assim, né? Acho que quando a gente fala de Wikipédia, a gente fala muito de como que as coisas se apresentam, né? Nunca vai ser neutro, de fato, mas ali, por meio da escrita, você consegue se passar por um ponto neutro, assim, eu acho. A toda a questão de ter as referências, né? Acho que dialoga muito com isso. A briga da Wikipédia com a referência é justamente para combater o material original, né? Porque se você tem uma referência secundária, significa que alguém publicou essa opinião, né? Alguém que não é você. Então, esse ponto de vista que está sendo passado é um ponto de vista ali debatido entre pares e aceito, blá, 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 né? Tudo ali bastante de acordo com o entendimento do que deve ser uma enciclopédia, né? Assim, e, assim, de longe, para mim, essa é a maior dificuldade, assim, passar pelo crivo dos revisores, assim, principalmente quando você... tá escrevendo sozinho, enfim, quando não tem mais gente, né? Porque uma coisa que o projeto do Teoria da História na Wikipédia facilitou muito, assim, pelo menos para mim, na hora de escrever, de fato, né? Ali na página de teste, era poder a cada subtópico escrito mostrar para todo mundo, dizer, olha, o que vocês acham disso, né? Acho que é bem o que a Ana trouxe. No caso do projeto, foi uma experiência muito coletiva, né? E acho que é um grande facilitador, assim, né? Pegando para escrever um verbete agora, sozinha, eu acho que é uma coisa que eu estou pensando em fazer, porque a pessoa, né, tem que arrumar lugar para se coçar. Acho que se torna um desafio muito maior, assim. E principalmente quando são assuntos que não são tão distantes, assim, eu diria, né? Porque apesar de existirem pessoas que vão pesquisar o que é romance histórico, existirem pessoas que vão pesquisar o que é filosofia da história, são verbetes que têm um pouco mais de distanciamento, assim, em relação ao que seria um público comum, né? Uma coisa que é muito interessante no projeto de história na Wikipédia é que o verbete do historicismo, ele foi utilizado dentro de sala de aula para a teoria 2, né, teoria da história 2. Então, você percebe que tem nichos, né, para os verbetes, pelo menos nesse projeto, né? Então, quando a gente fala de outros temas, a coisa, ela muda totalmente de figura, assim, né? Eu conheço muitas pessoas que foram contatadas por figuras públicas para construir as suas páginas no Wikipedia, assim, né? Pessoas que estão envolvidas com política fazem muito isso, né? Do dia para a noite, você tem uma página super completinha com todas as coisas encantadoras que aquela pessoa fez, né? E acho que isso também diz muito sobre neutralidade ou a falta dela, né? E o livre ou não dentro da Wikipédia.
Eu quero devagar aqui, vou dar minha viajada aqui, na verdade. Porque, assim, essa discussão sobre tudo que a gente tem falado até agora sobre a Wikipédia, e agora a pergunta que o Everson fez sobre a neutralidade, essa questão, ela vai muito mais fundo na própria construção do conhecimento, né? Porque, querendo ou não, a Wikipédia é uma forma de divulgação do conhecimento, um artigo científico é uma forma de divulgação do conhecimento, cada um com o seu público-alvo, sua forma, né? Questão formal. Só que quando a gente vem para a história, a gente está aqui cinco historiadores e historiadoras, quando a gente vem para a história, a gente sabe que a coisa não é tão simples. A gente pega um livro como o Guerra e Revolução, do Domenico Losurdo, que eu recomendo muito para qualquer um que se interesse por história e que queira escrever história, que a gente percebe, bom, a Wikipédia, ela exige que tu tenha, não, tu não vai usar uma fonte primária porque não é uma interpretação tua, tu vai usar uma fonte secundária, vai usar autores que escreveram sobre isso. Só que a gente tem linhas de revisionismos históricos que vêm. No caso da Revolução, o Losurdo trata sobre a Revolução Francesa e a Revolução Russa, desde do século XVIII, contemporâneos à Revolução, tem pessoas que escrevem condenando a Revolução e tem pessoas que escrevem corroborando a Revolução. Ou seja, tanto uma narrativa quanto a outra, elas têm um embasamento teórico que vem de longe já, sabe? Então, assim, para uma Wikipédia, por exemplo, se a pessoa escrever usando essa linha revisionista de Edmund Burke, Tocqueville, Hannah Arendt, que colocam as revoluções como algo ruim, a pessoa tem um embasamento de nomes que são muito aceitos no meio acadêmico. Agora, se a pessoa vai escrever para uma outra narrativa, um outro viés narrativo, ela também vai ter um embasamento, por isso como Hobsbawm e outros por aí. Então, assim, o que está em jogo nessa história toda? Eu acho que é a construção do conhecimento de forma geral. Aí, Ana, pegando um pouco da tua fala, tu falaste sobre as narrativas, a questão da verdade. Realmente, uma verdade histórica, ela não existe. Só que eu penso que a gente, enquanto historiador, e se colocando como, no caso da Wikipédia, que é um evento, é uma história pública, digamos assim, quando o historiador se coloca na esfera pública, ele tem que defender minimamente assim, ó, a forma que ele constrói o conhecimento dele. Seja pelos métodos que a gente aprende na universidade, e seja numa coisa que eu achei muito legal que vocês colocaram, a construção coletiva do conhecimento. Não é eu sentar aqui, vomitar um monte de coisa e achar que eu sou um historiador. Se de cada 10 historiadores que vão ler o que escrevi, 9 disseram que eu estou escrevendo besteira, que eu estou escrevendo porcaria, esse não é um conhecimento válido. Então, acho que a chave que a gente tem que entender de tudo isso, e aí eu vou ampliar isso da Wikipédia, seja para a internet de um modo geral, porque a internet se tornou um palco principal dessas disputas de narrativa que a gente tem, é as pessoas entenderem que quando um historiador diz, não, houve escravidão, o escravismo na América foi diferente do resto, ela deixou marcas na nossa sociedade e condicionou a estrutura social até hoje, a gente não está tirando isso da nossa cabeça. A gente está tirando isso de outros historiadores, seja de fontes primárias, tá? E é um conhecimento construído coletivamente. É diferente de pegar um maluco que escreveu aquele guia incorreto lá e tirou um monte de coisa da cabeça dele, só que é um cara que tem entrada na mídia tradicional. Então ele acaba se tornando um best-seller, escrevendo um conhecimento que 9 em cada 10 historiadores vão dizer que aquilo ali não procede. Tudo isso entra nessas disputas pela construção do conhecimento histórico, que a gente sabe muito bem como é. Porque, como historiador, o primeiro passo que a gente tem que fazer é lutar contra o senso comum, né? Da ideia de história no senso comum das pessoas. E depois ainda tem essa carga extremamente, carga política extremamente alta que a gente tem que enfrentar todo dia como historiador e aquele que quer construir um conhecimento histórico, né?
Eu queria entender o que você quer dizer com senso comum. Essa parte eu não entendi.
Na verdade, assim, o senso comum é a ideia do senso comum no senso comum mesmo. A ideia mais corrente, mais comum que se tem sobre a história, né? A sequência de eventos, um tempo linear. Aquela coisa bem, digamos assim, básica. Vai encontrar normalmente, conversa com uma pessoa que não é da área de história, né? Normalmente, o conhecimento que é linear, um evento causa o outro, mais ou menos nesse sentido que eu falo do senso comum.
Mas o ponto que a gente estava falando sobre parcialidade e história pública, porque me vem muito essa relação, né, de que, tipo, é cobrado, por exemplo, do acadêmico, do universitário, do produtor de conteúdo técnico, que ele seja, que ele não se posicione, ou que ele tenha uma isonomia, ou algo assim, né, para produzir o seu material. Só que ao mesmo tempo em que a gente, especialmente nos anos em que vivemos, e a gente tem que aparecer publicamente, a gente está, né, colocado no discurso público, e esse discurso público ele impacta muito fortemente sobre os corpos e sobre as almas, é necessário pensar aquela máxima freiriana do ok, o teu discurso, então ele é inclusivo ou ele é excludente? Para que serve isso que você está fazendo, né, em público e para o público? E essa iniciativa do trabalho delas, do projeto de pesquisa e extensão delas, aí do Teoria e Filosofia da História, né, na Wiki, eu acho de suma relevância isso aí. Isso aí é muito interessante para nos levar a refletir de como é importante a partir do momento em que nós colocamos o, vamos colocar essa expressão, o pé na rua, né, a gente faz, realiza uma ação pública, uma coisa, né, um ato público, seja isso aí produzir um texto, falar, escrever, né, qualquer coisa, produzir uma imagem, qualquer coisa assim, o quanto é necessário a gente pensar nessa máxima, né? Então é muito importante, é muito relevante a gente pensar que a gente tem que ter muita responsabilidade, muito respeito, muita cúria, muito cuidado no que a gente faz, né, no público. Sem, claro, deixar dessa isonomia, sem deixar... Eu não gosto da imparcialidade, eu acho que isonomia é um conceito que fica um pouquinho melhor. Sem deixar disso, né? E, claro, a gente tratando como técnicos que somos, como profissionais que somos dessa área, a gente consegue mais ou menos manejar isso um pouco melhor. Mas é sempre importante a gente estar expandindo isso para os outros também, de que não há imparcialidade, não há escolha que seja imparcial, não há opção imparcial. O silêncio, ele é parcial. A fala, ela também o é. Você tem que sempre pensar disso. Essa atuação, seja silenciosa ou seja expressiva, ela vai trabalhar para a exclusão de pessoas, de grupos, né, do que seja dentro da sociedade, ou ela vai trabalhar para a inclusão disso, que é a nossa máxima, deveria ser a nossa máxima social hegemônica, né?
O Everson falou que teve a ideia de me chamar para o podcast quando viu meus stories no Instagram. E eu fiz aquilo, né, por um motivo específico. Eu faço parte de um nicho específico, onde o ambiente acadêmico é bem criticado, assim. E igual eu coloquei, que eu tinha colocado, não é meu espaço favorito nem de longe. Eu tenho pavor dessa monopolização do conhecimento, dessa monopolização da verdade, do que deveria ser certo ou errado, do discurso científico no geral. Porque a ciência já defendeu coisas grotescas antigamente. É uma das coisas que eu aprendi com a história. Nada impede dela defender também coisas grotescas hoje. Mas eu ainda acho que é um espaço que a gente tem hoje, um espaço privilegiado para discussão, para debater ideias, para conhecer coisas novas, para conhecer perspectivas novas, para entrar em contato com novas oportunidades, novas visões. E isso, dentro disso, entra a história pública, né? Que seriam mais formas de você levar esses debates. Mas uma coisa que eu acho importante, que eu aprendi com o IC, né? Não só de levar o conhecimento que a gente tem dentro da universidade, mas também trazer o conhecimento de fora. Por isso que eu perguntei aquela hora pro Marcos o que, que ele queria dizer com o senso comum. Porque eu acho muito arriscado a gente falar de um distanciamento do senso comum. Porque eu acho que a gente pode aprender com o senso comum. A gente pode dialogar, entendeu, com ele e, dessa forma, construir coisas mais coerentes e coisas mais íntegras. E não se distanciar da vida prática, né? Não ficar um discurso em cima do discurso, em cima do discurso. E, na realidade prática, não acontece nada, né? E o Wikipédia, esse projeto particularmente, foi uma coisa muito importante para mim nesse sentido, porque a transferência dessa linguagem e a construção desse verbete pôde mostrar que esse diálogo, ele é sim possível, e que a gente pode sim explorar cada vez mais as facetas da universidade ou da academia para levar, né, esse conhecimento para fora em uma nova forma, sabe? Eu não acho que o fato da gente ter transformado a filosofia, o verbete da filosofia da história em uma linguagem mais fácil, entre aspas, mudou o critério daquele conhecimento. Ele é um conhecimento inferior do que um artigo. Não, é uma proposta diferente. É um meio diferente. Você vai... Um doutor pode entrar no filosofia da história e aprender coisas novas simplesmente porque é um meio diferente. E eu acho que essa foi uma das coisas mais legais que ficou para mim. Falta, sim, o engajamento necessário para a gente conseguir formar, e não só transmitir, mas formar mesmo conhecimento para além das regras de um artigo, igual a Isa estava falando, daquela linguagem que a gente acaba acostumado a fazer e acaba sendo automático.
Só deixa eu fazer uma complementação, então, Ana. Na verdade, assim, não acho que o senso comum ele seja inválido, eu acho que, como eu falei, a Wikipédia, um artigo acadêmico, são questões de forma do conhecimento, né? Eu acho que o diálogo, quando eu digo construção é coletiva, ele envolve também esse diálogo com outras formas de saber, tá? O problema é que às vezes esse diálogo ele é bem complicado, bem difícil, né? Porque muitas vezes é comum as pessoas, mas qual a verdade histórica? O que aconteceu mesmo, né? Então, assim, partem de uma concepção que não conversa com o conhecimento histórico como a gente produz ele na universidade, né?
Sim. Não, sim, eu entendi quando eu pedi pra você explicar e você falou, eu entendi o que você quis dizer, assim, de uma forma geral. E com certeza, eu concordo, existem teorias acerca da realidade que a gente tem hoje, que não tem a ver com a realidade, porque não tem correspondente no mundo sobre isso, assim, não é a respeito disso, né?
E só me atravessando aqui, né, antes da Isabela, em relação à tua fala também sobre a ciência, eu também tenho muito essa visão sobre a ciência. Eu acho assim, que eu me identifiquei muito com a história desde o início, porque eu acredito que a história, eu posso falar da história que é a que eu acompanho, né? Mas a história, ela então, espero que não seja única, ela é uma ciência que ela está sempre se criticando, né? A primeira coisa que a gente aprende dentro da história é falar, olha, cara, olha, isso aqui era história no passado, história só falava de ela tinha um objetivo, ela era manipulada por tais pessoas, por tais tipos de organizações e tudo mais. A gente sabe de tudo isso, a gente sabe que teve que acontecer uma crítica documental, uma reformulação das fontes e tudo mais, para a história realmente alcançar esse critério técnico e científico, né, de cientificidade, só que ao mesmo tempo a gente sabe que tem outras ciências, e talvez a própria história também, que mesmo ainda utilizando esse aporte científico para propagar coisas que não, sei lá, que são contra a própria natureza do ser humano, assim, né? Muitas vezes a gente pode falar isso para falar discriminação de gênero, discriminação racial, tudo que na época da, principalmente na Segunda Guerra Mundial, que foi se usado de estudo científico, e aqui eu não estou usando aspas no científico, porque realmente tem um divulgador, eu vou chamar de influencer, né? Que é o Alê Santos, que ele gosta de frisar isso, né? De que esse conhecimento sobre a diferença das raças, ele não é um conhecimento científico, ele não foi, né, um conhecimento científico menor, ele era realmente um conhecimento propagado como científico de fato. E aí eu vou complementar essa fala com, talvez esteja criando aqui uma tradição nesse programa, nesse podcast, que é em cada programa citar o Silvio de Almeida, que ele fala isso sobre o direito. Que no direito, não importa o governo, não importa o tipo de governo que seja, as atitudes que esse governo ele vai tomar, ele sempre vai ter o seu jurista de estimação para validar suas atitudes. E as ciências diversas, elas sofrem disso também.
O silêncio e o silenciamento falam muita coisa também, né?
E eu só quero falar que o Lucas tá muito quieto hoje, cara. Eu acho até que ele tá travado.
O Lucas tá travado aqui pra mim.
Nós temos duas especialistas no negócio, cara. Nós temos duas especialistas. Eu tô me deleitando com elas aqui.
Quem me dera.
Acho que a grande sacada do projeto, né, do Teoria da História na Wikipédia, é que ele faz uma coisa que a gente vê muito pouco sendo feita, que é fazer extensão de verdade, né? Acho que, assim, a gente tem uma universidade que se diz, né, universidade, gosta de ser chamada de universidade. E por que universidade? Porque, em teoria, tem um tripé, que se chama ensino, pesquisa e extensão. E, na grande maioria dos casos, a extensão ela fica mesmo só no nome, né? Assim, então, eu acho que é muito importante a gente falar do papel que a universidade deveria ter e que peca o tempo inteiro, que é justamente dar uma devolutiva para a comunidade, dar uma devolutiva para a sociedade de tudo aquilo que, em teoria, está sendo produzida para ela, né? Assim, acho que quando a gente fala de projetos de extensão, a gente conhece grupos de estudo, a gente conhece outros grupos de estudo, a gente conhece mais alguns grupos de estudo. E a gente não vê, de fato, uma construção que não seja alunos e professores dentro da universidade falando do que está fora dela, né, assim. E até mesmo se a gente for botar o projeto do História na Wikipédia para esse rolo, talvez ele também não cumpra todas as demandas, porque ele está falando do curso de História, ele está falando de um nicho. Mas quando a gente coloca isso em comparação com os outros projetos de extensão que a gente tem assim, dentro da universidade, é muito raro a gente ver esse tipo de entrega, esse tipo de compromisso, assim, né? E é algo que falta mesmo, né? Que falta muito, e que eu acho que essa experiência ela tem nisso um ponto muito positivo, que é inspirar outros projetos. Assim, ao longo do projeto do Teoria da História na Wiki, os profs e os bolsistas receberam contatos de outros cursos da UFSC, de outros cursos de outros lugares, querendo entender melhor essa proposta, né? Querendo que o pessoal do projeto fosse explicar um pouco sobre Wikipédia, sobre edição, para que isso pudesse avançar, assim, né? Quando a gente fala de história pública, a gente precisa falar disso, a gente precisa falar da relação entre a história pública e a extensão universitária, né? E de como esses projetos piloto, que em 30 minutos de roda de conversa a gente tira 150 ideias diferentes, eles não costumam avançar justamente porque não há concretamente essa ideia, né? Assim, a gente vê, assim, e corro o risco de ser muito xingada aí por pessoas do meu curso, mas muita pessoa entendendo que uma revista digital de um nicho da história é extensão, quando não é. Quando a publicação de uma revista em PDF é entendida como extensão, a gente precisa parar e repensar tudo, assim. E é isso, eu acho que é o nosso maior desafio, assim, né? Acho que é o que mais enfurece historiadores em formação. Que bom que enfurece, né? Porque significa que a gente talvez possa mudar alguma coisa, assim, né?
Então vamos passar para os recados finais. Então aí, se vocês quiserem divulgar alguma coisa, vocês fiquem à vontade também, seja do projeto. Então eu quero agradecer as convidadas hoje, a Isabela e a Ana Carla, por ter aceitado o convite, por ter ficado aqui essas horas conversando com a gente também. É isso, gente. Obrigado.
Bom, me despeço aqui agradecendo muito a participação das duas. Acho que foi muito legal a conversa com vocês, né? O caminho é por aí mesmo, principalmente a questão da extensão e de diálogo com outros saberes. Bom, enfim, muito obrigado. Até a próxima, gente.
Eu que agradeço o convite dos meninos. Foi muito legal esse bate-papo aí com vocês. Espero que a gente se encontre mais vezes fora da academia, por favor. Brincadeira.
É isso, Rapaze. Obrigada por nos ouvir falando aí. Boto fé que teve vários lero-lero, mas obrigada pelo convite. Queria aproveitar para fazer o jabazinho do História na Wiki. A História na Wiki no YouTube, a História na Wiki no Twitter, no Instagram. A gente tenta falar um pouco sobre todos os temas que foram colocados aqui e mais coisinhas, e é isso.
Então, a gente vai divulgar os links também, né, dos projetos aí, depois quando o podcast for lançado. A gente já gostou muito do conteúdo. A gente já pôde perceber também que muito material aí desse produzido é muito melhor do que muita sentença condenatória de gente que se tornou ex-ministro da Justiça e companhia depois. Vale a pena ler, é muito bom. É conteúdo de verdade, é material de verdade. Então, a gente agradece demais vocês duas mesmo. E até breve, gente.